O título dessa mensagem é A Pausa. Eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, e leremos até o versículo de número 56. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jairo, ele estava no meio da multidão que esperava ansiosamente Jesus voltar da viagem aos Gerazenos, fronteira com a Galileia, onde, quando nós vamos ler e acompanhar o que aconteceu na história, ele não foi muito bem recebido naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Quem era Jairo? Jairo era aquele que era responsável pela ordem de culto da sinagoga. Aquele que ia selecionar, por exemplo, quem ia dirigir as orações, quem leria as escrituras, quem estaria lá participando daquela liturgia, daquele culto. Então, ele era um homem de grande eminência na comunidade. Certamente, todos ali o conheciam. E tomado pelo desespero, a Bíblia diz que a filha de Jairo, no início do texto, que ela estava muito doente. A Bíblia descreve que ele se prostra aos pés de Jesus, implorando para que ele fosse à sua casa livrar a sua filha da morte. Porque ele tinha certeza da seriedade dessa enfermidade. Ele tinha certeza que se Jesus não fosse à casa dele, que o mal chegaria na casa dele. E também é de se notar que um homem como Jairo, que era o líder da religião, a mesma religião que perseguia, que julgava, que condenava Jesus Cristo, aqui nós estamos diante de um motivo de grande escândalo. Escândalo para muitos, escândalo para a sinagoga, escândalo para a sociedade, pelo fato dele ter ido procurar Jesus. Olha o risco que ele estava correndo. Jesus, ele era o líder da religião. Como será que a multidão enxergou essa situação?
Como será que eles receberam essa situação? Se alguém aqui já enfrentou uma situação parecida com a de Jairo, de ver um ente querido nas piores e não puder fazer nada para acudir esse ente querido, vai saber muito bem como ele estava se sentindo nesse exato momento que ele vai até Jesus. Quando eu leio esse texto, a cena que me vem à mente é uma cena de desespero. Vocês já viram quando acontece um acidente e que as pessoas saem naquela correria para tentar socorrer aquele que foi o acidentado? Aquela correria que você não enxerga quem está no caminho, você não mede direito as consequências, você passa no farol vermelho, você faz coisas assim que são absurdas, que você em sã consciência, você não faria. E a cena que se apresenta a mim nesse momento é essa cena, como é urgente, é urgente. Eu não sei como você está hoje, meu amado irmão, mas eu acredito que muitos de nós, aqui nessa noite, podem querer fazer um pedido para Deus bastante especial, que está te trazendo bastante angústia, inquietação, como de Jairo, talvez não nessa mesma medida, nessa mesma proporção, mas algo que tem roubado a sua paz, e você quer correr até Jesus nessa noite para apresentar essa petição, porque a dor que você tem vivido tem sido grande. E assim, prostrado aos pés de Jesus, você certamente clamaria para Jesus ir até a sua casa, para Jesus ir até o conflito que você tem enfrentado, ir de encontro com aquilo que tenta roubar a tua paz. Pois muitas são as adversidades que nós vivenciamos. E não cabe a nós fazermos uma escala daquilo que é mais importante, daquilo que é menos importante, porque diante de Deus tudo é importante. Tudo é importante. Às vezes nós, como homens que somos, pecadores limitados, nós ficamos julgando a necessidade do nosso irmão. É muito claro e nítido em momentos de partilha, de oração, que se alguém ele abre a boca para poder falar, ó, eu quero apresentar uma petição, ó, eu estou enfrentando um câncer. Rapaz, aquele que ia pedir pela dor de cabeça, ele nem vai mais abrir a boca. Ele vai ficar quietinho, vai falar assim, eu achava que o meu pedido era grande, mas olha o que o irmão está apresentando aqui. Mas, meu amado irmão, pela palavra de Deus, fica muito claro que tudo é importante para Deus. Deus ele não faz uma escala de necessidade. A sua petição, a sua necessidade, ela é importante e merece a atenção de Deus. Deus ele está disposto a escutar o teu clamor. Ele está disposto a escutar e acolher a tua necessidade. A Bíblia vai contar em outro texto que ele parou para poder curar a febre de uma mulher. A febre! Aqui ele ressuscitou uma menina, mas certa noite, certa ocasião, ele foi para poder curar a febre de uma mulher. Tudo é importante para Deus. Não desmereça a necessidade do teu irmão, não desmereça a tua necessidade, porque ele está pronto e aberto para acolher a sua petição. Eu imagino que quando Jesus se dispôs a ir à casa de Jairo, o coração daquele homem se encheu de alegria. Talvez naquele momento ele nem ficou calculando os riscos que ele corria, dizendo assim, puxa, amanhã não vou nem poder pisar lá na sinagoga, porque certamente eu perdi a minha posição social, eu perdi a minha liderança, o ministério que eu exercia, eu perdi tudo isso. Mas eu imagino que indo Jesus com ele, andando com ele, que isso trouxe uma alegria tão grande no coração dele, que ele não calculou, ele não mediu nada disso. Muita fé na cura da filha, esperança de voltar tê-la em seus braços, de ouvir os seus passos correndo, brincando, alegre. Qual pai não desejaria isso para um filho? Às vezes a gente reclama quem é papai, quem é mamãe, que o filho é muito bagunceiro, né? Por vezes eu e a Érica, a gente está reclamando da bagunça do Guga lá em casa. A gente acaba de arrumar uma coisa, o Guga vem e joga tudo no chão de novo. A gente reúne os brinquedos dele que ele não está brincando, mas parece que a organização dele é diferente da nossa. Ele joga tudo no chão. Mas, meus irmãos, quando a gente vê o nosso filho, o nosso pequeno, doente, tristinho, murchinho, só querendo dormir, totalmente retraído, quanta tristeza que dá no nosso coração e quanta vontade de ver ele bagunçando de novo. Aí a gente dá valor na bagunça do nosso filho. Mas Jesus estava indo lá para a casa de Jairo. Mas não foi bem isso que aconteceu. O texto diz que quando ele estava no caminho, acontece um episódio muito conhecido aqui, marcante, que demonstra grande fé da mulher que sofria há muitos anos com uma hemorragia. Um texto que nós podemos pregar em uma outra situação, porque merece uma outra mensagem, uma outra explanação, uma outra reflexão aos nossos corações. Como você se sentiria no lugar de Jairo? Minha filha está morrendo! Jesus, é emergência, é urgente, corre comigo, porque se a gente for andando a 5 por hora, não vai dar tempo. Vamos rapidinho lá para casa que ela está morrendo. Era a sua vez. E Jesus falou, vamos lá, eu estou indo lá com você. Só que apareceu alguém e parou Jesus. E ele parou para atender aquela mulher. A verdade, meus amados irmãos, é que o nosso problema é sempre mais urgente que o problema do outro. Não é verdade? E que nós não gostamos muito quando pessoas furam a nossa fila. Você fica contente quando alguém fura a sua fila? E todos os livros sinóticos trazem essa pausa na história de Jairo. A história de Jairo, ela tem uma pausa. A história da filha de Jairo, ela tem uma pausa. Será que isso não quer nos ensinar nada? Já aconteceu com você de você estar na fila do mercado? Ou quem sabe do banco? E alguém entra na tua frente. Chegou aquele camaradinha, está lá no banco com uma pastinha debaixo do braço. Ele está ali marcando. Ele fala talvez para você. Tem vezes que ele nem fala. Olha, rapidinho, tá? E entra lá na sua frente. A gente fica numa felicidade, né? A gente fica, oh, abençoado. Glória a Deus pela tua vida, né? Quem gosta que furem a sua fila? Certa vez eu lembro que estava no mercado, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você também. E aí, e parece que quanto mais pressa a gente está, o negócio trava mais, não é? Quanto mais pressa a gente está, os obstáculos são maiores. Aí eu estou lá e o caixa super lerdo, aquela menina em treinamento junto com o funcionário, está querendo ensinar lá, para a menina, justamente naquela hora do rush, naquele pico imenso, aquela fila gigantesca, quando chega uma bendita para socorrê-la e abre o caixa ao lado e fala assim, o próximo da fila. Só que acontece que a abençoada, que estava lá no final da fila, correu e foi na frente de todo mundo. E eu lembro da minha alegria, como se fosse hoje. Eu fiquei muito feliz. Eu falei isso, que Deus te abençoe. Mentira, não foi isso não. Eu falei outra coisa. Mas eu fiquei muito, muito, muito triste com essa situação, muito, muito bravo com essa situação. A gente fica bravo quando acontecem situações desse tipo com a gente. Ou você fica feliz? Ou você fica alegre com isso? Mas no texto relata que estava ali alguém que assim como Jairo, precisava muito de Jesus. Mas que diante da pressa no resgate da sua filha, essa pausa pode ter sido uma eternidade para Jairo. Uma eternidade. Muito grande a frustração. Principalmente, imagine você estar lá esperando, assim como Jairo, aí chega lá o camarada para dar notícia. Ô Jairão, Então nem incomoda mais o mestre, não, ó. Já era, tua filha morreu. Puxa vida, se Jesus não tivesse parado para atender essa mulher, tinha dado tempo de chegar lá em casa e a minha filha ainda ia estar viva, e agora? E agora como que vai ser? O que aconteceu? Por que Jesus foi parar para atender essa mulher? Você já sentiu frustração de ajudar alguém pausando um processo seu e você ser prejudicado com isso? Sabe, quando você tem alguma coisa para resolver, uma demanda muito importante, só que aí você vai lá para poder ajudar a pessoa. E aí com isso, você perde o horário. Você perde a sua atividade. Você não consegue entregar aquilo que você precisava ter. Acontece que após Jairo receber a notícia do mensageiro, o mensageiro lá da sua casa dizendo que a filha dele havia morrido, Jesus disse algumas palavrinhas para Jairo que merece a nossa atenção. Jesus disse assim lá no versículo 50, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Nós devemos crer a todo momento. Mas crer diante das adversidades é o que faz a diferença na nossa vida. Porque quando a gente crê e está tudo certo, é fácil. Eu creio, só que está tudo tranquilo. Eu tenho o plano B, eu tenho até o plano C. Tá, beleza. Você se percebe no controle da situação. Mas e quando a gente tem que crer, porque nós não temos o plano B? Que se isso não acontecer, nós estamos perdidos. Crer no milagre? Não! Eu não quero que você tenha uma fé triunfalista para que você venha se frustrar no passo seguinte. Crer nele. Crer na soberania de Deus. Crer naquele que caminha contigo. Crer que nós somos assistidos com Ele, por Ele. Crer que nós não estamos sozinhos. Crer que tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Porque se eu falar para você, não creia que tudo vai dar certo, eu vou estar colocando no seu coração uma expectativa e uma falsa fé, e você vai se frustrar amanhã. Mas você precisa crer que Deus está contigo. Porque se você crer que Deus está contigo, você está disposto a ir até para a morte. Porque você sabe que nada pode nos separar do amor de Deus. Foi essa fé dos discípulos, de apóstolos, que perderam a cabeça. Foi por isso que homens não negaram a Jesus, porque eles criam que Deus estava com ele e que nada que acontecesse nos próximos momentos fugiria do controle, da soberania e do cuidado de Deus. Quando nós pensamos nesse episódio, nós devemos lembrar que Jesus Cristo é Deus e que o relógio dele é diferente do nosso. Que nada pode frustrar os planos de Deus. Quando você entregou sua vida para Jesus Cristo, Ele passou a caminhar contigo para cada situação. Ele está com você todos os dias. A palavra dele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E essa é a garantia que nós temos. E tudo que você entrega aos cuidados do Pai, você não vai estar entrando na fila da necessidade de todos os santos. Puxa, peraí, deixa eu ver o que é mais urgente aqui. É o câncer. Ó Deus, cuida lá do câncer lá, que a minha dor de cabeça espera. Deus, Ele pode cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Deus, Ele pode cuidar de cada necessidade no mesmo tempo. Não tem uma fila, não tem uma ordem cronológica. O que nós temos é um Deus que é por nós. O que nós temos é um Deus que sustenta a nossa vida e que está com o coração desejoso a escutar a nossa oração. Deus tem prazer de ouvir a tua voz, meu irmão. Fale com Deus, entregue as suas necessidades para Deus, agradeça a Deus e observe o Deus que caminha com você no dia a dia. O tempo que marca os nossos dias é o mesmo tempo que se submete a Jesus Cristo. O Senhor é o Deus do tempo, porque Ele é eterno, Ele não se prende ao tempo. O tempo é que se submete a Deus. Não olhe para a sua necessidade, não olhe para a sua vida e ache que, puxa, eu estou perdendo tempo, Deus está atrasado na minha vida. Deus, Ele está no tempo certinho na tua vida. Deus, Ele está tratando na tua vida. Deus, Ele está cuidando de você e Deus quer que você perceba que é Ele que cuida da sua vida e não você mesmo. Que é Ele que te sustenta e não você mesmo. Você pode lotar sua agenda, você pode fazer um monte de coisas aí pela frente, mas é Ele que vai te dar condições, saúde e vida para você conseguir cumprir essa agenda. Mas se é na sua casa que o milagre se completa, é para lá que o Senhor está caminhando contigo. Quando você sair daqui nessa noite, não pense que a presença de Deus vai ficar aqui, não. Ele vai te acompanhar lá para a tua casa. Ele vai te acompanhar lá diante do seu problema, diante da sua segunda-feira. Deus está contigo. Mas saiba que, embora seja lá que o seu coração se enche de anseio, o principal está acontecendo é no caminho. Pois é no caminho que se vivencia o cristianismo. Às vezes a gente pensa que é só quando a gente chega lá no objetivo, quando a gente chega lá no trabalho, quando a gente chega lá no compromisso, que as coisas acontecem. E às vezes a gente se perde em meio ao trânsito, a gente se perde em meio à condução, em meio a muitas coisas que acontecem no nosso caminho. Só que Deus, Ele trata com a gente, é no nosso caminho também. É no nosso caminho que Ele vai ministrando no nosso coração. É no nosso caminho que nós temos que perceber a Deus. É no nosso caminho que muitas vezes, quando alguma coisa, que por mais que você foi o mais prudente possível, você saiu no horário, porque você não quer chegar atrasado, você procurou fazer as coisas tudo certinho, só que aí de repente aconteceu tudo errado, e teve um trânsito, e aconteceram coisas que fugiu do controle, e você não chegou lá. E você ter a fé, que Deus, Ele pode ter te livrado de algo que foge ao seu entendimento. De Deus ter, não ter permitido você chegar lá, porque não era a vontade dEle que você chegasse lá naquela situação. Porque muitos dos livramentos do Senhor, muitas coisas que Deus atua na nossa vida, fogem totalmente ao nosso controle e à nossa compreensão. Mas então nós temos que ter fé que Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Até mesmo no trânsito. Até mesmo no ônibus que você chegou correndo no ponto, mas ele foi embora. Deus está no controle de tudo. Com Jairo, que pelo menos no texto não relata nenhuma reclamação em relação à pausa de Jesus. Vocês leram alguma reclamação? Jairo falando, pô Jesus, você está de brincadeira, ô mulher da hemorragia, você já esperou aí tanto tempo, você não pode esperar um dia a mais não? O texto não dá nenhuma base para ter nenhuma reclamação aqui. E aqui nós temos um desafio. O de trilharmos um caminho de compaixão. De olhar ao nosso redor e nos depararmos que nós não estamos sozinhos. E que a petição e a necessidade da pessoa que está à nossa volta também é importante. Não é mais importante do que a minha petição, do que a minha necessidade. Que todos são importantes e que todos todos podem ter acesso, todos, pelo nome de Jesus, pelo trono da graça, todos podem ter acesso a Deus. Todos. É a gente conseguir olhar à nossa volta e ver que existe vida além de nós. Mas pessoas precisando de Deus e da misericórdia de Deus. Nós somos convidados aqui a mudar o nosso olhar sobre as situações que nós somos acometidos e a desfrutar do consolo e da companhia de Jesus que caminha ao nosso lado. Alegre-se diante do milagre na vida do seu irmão. Sabe, eu digo isso para você porque quem de nós que quando escuta muito testemunhos fala assim, puxa Deus, está todo mundo agradecendo, o camarada ele ficou desempregado, mas foi bem depois que o cara já arrumou serviço, eu estou aqui ainda desempregado. Pô Deus, você não vai fazer esse milagre também? Não vai abrir uma porta na minha vida? E parece que às vezes com alguns testemunhos, com algumas necessidades, com alguns agradecimentos que são partilhados no nosso meio, parece que a gente não fica tão feliz, às vezes tão alegre. E nós precisamos se alegrar diante dos milagres na vida dos nossos irmãos. Aclamarmos a Deus uns pelos outros. Porque enquanto o mestre vai de encontro aos fantasmas que nos assombram, ele vai curando e abençoando aqueles que estão no caminho. E nessa jornada, pode ser que o outro é que está no seu caminho. Mas em quantos momentos nós é que não estamos no caminho do outro? Dependendo da ótica, você pode olhar e você vai falar assim, eu sou o Jairo da situação. Mas em muitos momentos, o Jairo é outro e você é a mulher da hemorragia. Deus está indo com você. Você está com aquela expectativa lá que Deus vai operar um milagre. E aí daqui a pouco o camarada chegou perto de você e Deus parou lá para intervir, para acudir o irmão. E você precisa se alegrar ali, porque Deus ele continua caminhando contigo. Pode acontecer quantas paralisações, quantas pausas, quantos obstáculos puderem e quiserem acontecer. Mas isso não pode roubar a nossa alegria, porque Deus caminha conosco. Quando clamarmos a Deus, a verdade é que Ele sempre vai tomar conta do nosso coração. Ora para nos alegrar com aquilo que nós tanto esperamos. Ora para mudar o nosso coração, visto que Ele conhece melhor do que nós mesmos as nossas necessidades. E assim nos ensinando muitas vezes através da espera, através do tempo. Porque diante de Deus não tem refúgio de matéria-prima, refúgio de tempo. Deus usa tudo a nosso favor. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e não apenas algumas. Então acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente pensa, não, isso aqui não é possível que vai cooperar para o bem. Mas para Deus tudo coopera para o bem. Porém, nós não podemos nos esquecer que o objetivo de Jesus era apresentar o reino dos céus. As boas novas da salvação, o Evangelho, para que a mensagem chegasse até nós. E que enquanto ele preparava os seus discípulos para darem continuidade na missão, executando a missão, botando a mão na massa, ele não simplesmente ele falava para as pessoas, mas ele ia mostrando como eles têm que agir. Ele ia mostrando que o Evangelho ele não é só uma teoria, ele não é só uma filosofia, mas que o Evangelho é vida. O Evangelho é Jesus andando conosco. O Evangelho é a graça nos acompanhando. É a graça nos abraçando. É o perdão de Deus chegando aos nossos corações, a cada um de nós. O Evangelho é vida. E o que é viver o cristianismo se não caminhar com Jesus? Isso é até um jargão no nosso meio. Caminhar com Jesus, mas isso é a melhor síntese do que é viver o cristianismo. O que é viver o cristianismo? é caminhar com Jesus. E uma das maneiras que Jesus caminha com as pessoas nos dias presentes é através da vida dos seus discípulos, que se dispõem a viver uma vida com Deus e ser bênção por onde pisa, porque Deus usa gente para abençoar gente. Deus usa pessoas para poder alcançar e abençoar pessoas. E é por isso que muitas vezes quando um irmão faz um bem para a gente, quando alguém vai lá e coopera, faz alguma coisa que respondeu, que resolveu um problema, seja ele paliativo, seja ele definitivo, nós não simplesmente agradecemos a pessoa, mas nós agradecemos a Deus, porque nós sabemos que Deus usa gente para abençoar gente. E com isso nós somos chamados a refletirmos e aplicarmos o caráter progressivo e dinâmico da carreira cristã. E o que é esse caráter? Você recebeu a mensagem? Então agora seja você a mensagem. Não simplesmente partilhe a mensagem, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele encarnou do seu coração. Você é templo do Espírito Santo de Deus e Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Você recebeu a mensagem? Então seja você agora a mensagem. Seja você o instrumento pelo qual Deus vai alcançar e abraçar a muitos outros. Então, meus amados, que imitemos o Mestre, anunciando o reino dos céus, cujo Jesus Cristo é o Rei, e que no caminho, embora estejamos tão aflitos como Jairo, que não seja essa aflição que venha causar uma barreira, que venha empedrar o nosso coração, mas que possamos ver vida além de nós, que diante das nossas necessidades, não venhamos nos fechar para poder interceder por outros, porque quem de nós estamos completos? Quem de nós temos tudo que queremos? Porque se a gente esperar estar simplesmente perfeito, completo, puxa, agora estou realizado, talvez nós nunca vamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. O próprio Jesus, a Bíblia vai narrar que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Já pensou se ele viesse para esse mundo e falasse assim, não, enquanto eu não conquistar a minha moradia e não pagar os 25 anos lá da minha moradia que eu vou financiar pela Caixa Econômica Federal, eu não vou orar e não vou fazer a vontade de Deus. Meu amado irmão, não espere tudo estar resolvido na tua vida, mesmo com as suas necessidades, mesmo com a sua enfermidade, que isso não venha empedrar o teu coração, mas que isso possa fazer de você alguém que também exerça compaixão, que interceda pelos outros e que venha ter um coração igual ao de Deus, a ponto de se alegrar com cada resposta de oração, com cada milagre, com cada intervenção das mãos divinas na vida dos seus irmãos. A interrupção parou momentaneamente a ida de Jesus para a casa de Jairo, mas não o impediu. Pois depois da pausa de todo esse conflito que aconteceu, no qual nós estamos refletindo, o texto vai dizer que Jesus continuou o caminho. Ele chegou lá na casa de Jairo. Ele concluiu a obra lá na vida daquela família. Ele fez com que a vida irradiasse mais uma vez, que preenchesse aquele lar. E muito me chama a atenção, para encerrar, o fato de que, após Jesus ressuscitar aquela menina, eu sempre olhei para esse texto e eu fiquei intrigado com essa situação. A menina vivenciou um milagre. Ela estava morta. Aí, não sei se vocês observaram na leitura, se não, observem agora com o que eu vou falar para vocês. Depois dele ressuscitar a menina, ele fala assim, agora deem para ela o que comer. Aí talvez você vai olhar e vai falar assim, e? E isso é muito especial e marcante na nossa vida, para que mesmo diante dos milagres e da intervenção divina na nossa vida, que a gente não perca a nossa humanidade. Que a gente saiba que o milagre na nossa vida é o extraordinário, não o ordinário. O ordinário é Jesus caminhando conosco todos os dias. É o cuidado de Deus nas simples coisas. Que a gente não venha se acostumar simplesmente com o milagre, com o extraordinário. Porque o extraordinário não acontece todo dia. É importante que a gente se contente. Que a gente entenda o nosso lugar nesse mundo. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores, alcançados pela graça de Jesus Cristo. Deus não tem obrigação de fazer milagres na nossa vida. Mas o milagre, quando nos alcança, é somente pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Uma pausa é sim muito frustrante. Em muitos momentos da nossa vida. Mas creia que o Mestre está andando com você, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o tempo em suas mãos. Então entregue a Ele os seus medos, os seus anseios e deixe Ele dar o fim da história. Ele é o Deus do impossível. Ele não está atrasado. Se o tempo está sendo cruel com você, tenha convicção de que o final da história se dá com a eternidade. E essa está segura nas mãos de Deus.